de Helena Semedo, é vice-diretora-geral da FAO, uma agência das Nações Unidas que tem impulsionado o diálogo para promover a segurança alimentar, num momento marcado por esforços para conter as mudanças climáticas. Primeira pergunta: quais são os desafios?
Como sabe, a FAO é a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Começamos pela alimentação. Infelizmente, não obstante todos os avanços técnicos, tecnológicos, ainda temos cerca de 800 milhões de pessoas que vão para a cama sem terem tido uma refeição. É uma questão que nos preocupa a todos. E se virmos que temos agora novos desafios, e que desafios são esses? Como bem falou, temos a questão das mudanças climáticas. Temos uma população que está a aumentar. Estima-se que a população mundial em 2050 vai ser de 10 bilhões. E essa população, 2/3, vai viver nas zonas urbanas. O que é um desafio, e digo porquê. É um desafio porque, se tivermos 10 milhões, vamos ter praticamente 7 bilhões e meio, mil milhões, a viver nas zonas urbanas. Vamos ter menos pessoas a produzirem e mais pessoas a consumirem. Daí que teremos um desafio onde sabemos que, com as mudanças climáticas, vamos ter mais secas, vamos ter mais cheias e a produção por hectare ou a produtividade. Vai a tendência a diminuir. A FAO tenta ajudar os agricultores a adaptarem-se às mudanças climáticas, adaptarem-se no sentido que nós temos técnicas e tecnologias que possam fazer face às mudanças climáticas. Temos o que nós chamamos agricultura inteligente face ao clima, a agricultura de conservação. São técnicas antigas que permitem usar a água de uma forma sustentável. Ter sementes adaptadas. Quando temos uma seca, sabemos quais são as sementes de ciclo curto que nós poderemos usar. E ter também o que nós chamamos os serviços meteorológicos, com a Organização Mundial Meteorológica. Os serviços meteorológicos permitem saber quando é que vai haver fenómenos como secas, como cheias, como El Niño. Para lhe dar um exemplo, há 2 meses tínhamos dito que depois do El Niño, mais ou menos ligado à seca, íamos ter La Niña, que era cheias. As últimas informações dizem-nos que provavelmente a possibilidade de termos El Niño reduziu de 70% para 40%. Isso é uma boa informação que temos que dar aos nossos agricultores, temos que dar aos nossos países. E são os serviços climáticos ou meteorológicos que, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, nós fornecemos aos países e aos agricultores. Resumindo, temos que produzir mais, mas temos que produzir melhor, com mais eficiência. Temos que reduzir as perdas. Temos um problema muito grande, que é, depois da produção, não temos capacidade de transformação, não temos capacidade de conservação em termos de frigoríficos e podemos perder, muitas vezes, até 70% da produção. Os desperdícios são enormes e reduz a quantidade de alimentação disponível para as pessoas. Estamos a trabalhar também nesse sentido, de forma que nós dizemos que trabalhamos com a cadeia das sementes, como eu digo, até ao consumidor. E quando falamos do consumidor, tanto a FAO neste momento trabalha não só no acesso à alimentação, mas no acesso a uma alimentação nutritiva, que também é muito importante. Sabermos quais as dietas, o que devemos comer para mantermos uma população saudável.
Falou aqui de fenómenos climáticos da La Niña, mas o El Niño teve Angola e Moçambique entre os países mais afetados, como parte da África Austral, que foi a região mais assolada. Neste momento, como é que a FAO está a intervir nesses países? O que é que se pode dizer à população desses países que vai passar pelo impacto do fenómeno climático?
A situação do El Niño este ano foi a pior dos últimos 100 anos. Foi muito grave. Temos milhares de pessoas que ficaram em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar, devido às secas causadas pelo El Niño ou também às chuvas, dependendo do continente. Porque também tivemos na América Latina o mesmo fenómeno que eles chamam corredor seco, em que tivemos um grupo de países que também foram assolados por cheias. A FAO está a ajudar os países, as populações que sofreram da seca, como disse, temos a África Austral, mas também temos a questão da Etiópia, que foi severamente assolada, temos a Somália, do outro lado da África do Oeste, e ajudamos a preparar a nova estação das chuvas com sementes adaptadas. Ajudamos os agricultores, portanto, a fazer face às perdas que eles tiveram, distribuindo sementes, distribuindo utensílios para a produção agrícola, mas também trabalhamos naquilo que nós chamamos early warning. São sistemas de informação antes da chegada do El Niño para que, como eu disse antes, os países e os agricultores se possam preparar. Vai haver uma seca, portanto, não vale a pena fazer as sementeiras muito cedo. Quais são as sementes que eu devo ter que utilizar? Depois de preparar-se para o choque, como sair do choque e voltar a uma situação normal de desenvolvimento. É isso que a FAO está a fazer. Claro que a FAO não pode fazer sozinha. A FAO faz com outras agências das Nações Unidas. Trabalhamos de par com o Programa Alimentar Mundial, que tem a seu cargo distribuir alimentos para essas populações, porque não têm comida. Não é a missão da FAO distribuir comida, mas nós trabalhamos com outras agências que distribuem comidas às populações sinistradas e nós ajudamos as populações a prepararem para que a próxima campanha agrícola se possa recuperar o que foi perdido.
Falamos de dois lusófonos, Angola e Moçambique, mas com este bloco inteiro para a CPLP, há uma iniciativa conjunta com a FAO. Em que ponto é que estamos neste momento?
O programa está a andar, talvez não da forma como nós desejaríamos. Há países que estão mais avançados, há outros que ainda estão no início, mas digamos que é um programa que ajuda a ter a segurança alimentar nos países da CPLP, mas também que trabalha no tudo que seja o governo da segurança alimentar. Criar instituições que possam ajudar o governo nas melhores decisões e, sobretudo, que trabalhem a nível local. Porque também a questão da segurança alimentar não é só da responsabilidade do executivo. Temos que ter conselhos de segurança alimentar, que é como nós chamamos, em que todos os parceiros fazem parte, o governo, temos a sociedade civil, temos o setor privado, temos organizações de produtores, de consumidores, para que realmente a questão da segurança alimentar seja uma questão do regime, digamos assim, e não seja responsabilidade de um governo, seja responsabilidade global de um país. Alguns países já instalaram seus conselhos de segurança alimentar, e como eu dizia, queremos ter conselhos a nível global, nacional, mas também a nível descentralizado, para que a nível de todos os conselhos possamos saber onde é que há deficiências e onde é que o governo deve intervir. Esperamos que na próxima reunião da CPLP, que em princípio será no Brasil, o Brasil em princípio vai ter a presidência, possamos fazer o ponto da situação e ver como alargar esse programa e arranjar financiamento, porque um dos problemas também foi a dificuldade de financiamento. A FAO financiou, tivemos outros países que prometeram, mas que não se concretizou. Esperemos que possamos alargar esse projeto, um programa, penso, de $500 mil, mas para termos o impacto. Com $500 mil é mais, como eu digo, a trabalhar no governo da segurança alimentar, a instalação, ajudar os países a ter uma visão global do que seja a segurança alimentar. E esperemos que na próxima fase podemos já trabalhar tudo o que seja produção, distribuição e transformação de alimentos.
Conversamos com líderes da Guiné-Bissau e de Moçambique que realçaram a experiência brasileira na tecnologia e na produção alimentar, no combate à fome e na nutrição. Neste momento, a FAO vê alguma participação de membros da CPLP com os outros para quebrar este déficit?
Nós, na FAO, temos um programa muito importante, mostra-se fundamental para a troca de experiências, de tecnologias, que é o que nós chamamos a cooperação Sul-Sul. Portanto, a FAO trabalha com vários países em que nós poderemos trazer experiências e também técnicos desses países para partilhar com outros países que estejam num estado de desenvolvimento menos avançado ou aonde nós pensamos que essas práticas possam ser adaptadas. A nível da CPLP, claro que o primeiro país, por questões de língua, mas também pela experiência que teve, não só na fome zero, mas na busca de técnicas e tecnologias adaptadas às condições agroclimáticas de vários dos nossos países, tem sido o Brasil, em que nós temos a Embrapa e que tem transferido tecnologias na área da produção, também uma área que os nossos países perderam muito e que estamos a trabalhar com o Brasil é na área da pesquisa, tudo o que seja ciência. Infelizmente, os nossos institutos de pesquisa perderam a liderança que tiveram no passado. Como reativar? Temos um grande programa em Angola. Pensamos também em trabalhar em Moçambique, em Cabo Verde. E em Cabo Verde, por exemplo, tudo o que seja na área da extensão, estamos a trabalhar com especialistas moçambicanos. Portanto, nós fazemos essa triangulação. Quando há boas experiências num país, trazemos para o outro. E o Brasil tem sido um líder nesse sentido. Trabalhar com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde. De certa forma, Guiné-Bissau, pelas razões que bem sabe, as coisas não avançaram como nós teríamos desejado. Mas é essa cooperação que nós pretendemos na CPLP. Troca de experiências, troca de boas práticas e ver onde as coisas foram bem sucedidas, trazer para os outros países para que possamos atingir o patamar de desenvolvimento e segurança alimentar que nós todos almejamos. Não é só produzir alimentos, não é só consumir, mas é consumir alimentos saudáveis. E a nutrição é uma área que a FAO tem estado a trabalhar. Declaramos a década da nutrição entre que a FAO e a Organização Mundial da Saúde tem a liderança, que é exatamente ajudar os países a trabalhar nas questões da malnutrição, portanto, desde as crianças nos 1000 primeiros dias, como nós dizemos, que são importantes para que possamos ter crianças saudáveis e cidadãos que possam contribuir para o desenvolvimento dos nossos países e que não representam, passo o termo, desculpem, uma carga financeira para os países, porque se não temos saúde, é o sistema de saúde pública que vai arrebentar, mas também depois dos 1000 dias que não tenhamos pessoas que sofrem de obesidade, que pode originar outras doenças como a diabetes, a hipertensão, e aí termos realmente uma população saudável que possa estar pronta para os desafios deste século.
A fome mata mais gente que a SIDA, a tuberculose e a malária. Estamos num mundo com cerca de 800 milhões de pessoas que passam fome, temos 780 milhões em países em desenvolvimento. Como lidar com estas circunstâncias todas, tanto a fome como a doença?
Essas questões estão interligadas. Nós todos, quando estamos com um sistema imunitário mais fraco, porque alimentamos mal ou por uma outra razão, mais facilmente estamos doentes. E se realmente a população não é bem alimentada, mais facilmente contrai a malária, que não é só devido à questão da má alimentação, tem a ver com a higiene, tem a ver com outras coisas. A SIDA, por exemplo, é uma doença em que é necessário ter uma boa alimentação. As pessoas que têm uma má alimentação, a facilidade de contraírem SIDA é maior. Digamos que uma população saudável, uma população que é bem alimentada, é o princípio para não haver doenças, para ter também uma saúde saudável. Tudo isto tem que estar ligado ao nível de desenvolvimento dos nossos países, em que temos que ter sistemas de saúde pública que sejam eficazes, que funcionem e que possam responder, porque a questão da malnutrição também é uma questão de saúde pública. Isso é para mostrar que o mundo de hoje, tal como temos na Agenda de Desenvolvimento Sustentável, está tudo interligado. Não se consegue atingir um objetivo sem se atingir o outro. Tem que haver um desenvolvimento integrado e equilibrado.
Temos 3 países insulares na CPLP: São Tomé, Cabo Verde e várias ilhas na Guiné-Bissau, que está no grupo dos países insulares em desenvolvimento. O combate à fome, que desafios é que impõe a FAO?
Pequenos países insulares normalmente não são países agrícolas, porque têm mais área marítima do que terra. Portanto, começa aí ajudar esses países a produzirem com o pouco que têm de terra. Alguns são secos, como é o caso de Cabo Verde, não é o caso de São Tomé. Mas também, quando as pessoas não têm acesso ou a produção de alimentos, há um outro problema que acontece hoje em dia nas ilhas, que é a questão da obesidade. Como não produzem o suficiente para se alimentarem, importam. Quando importam, população com baixo rendimento tem tendência a consumir os alimentos mais baratos, que não têm os pré-requisitos para uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Tem muito açúcar, tem muita gordura, tem conservantes, e isso contribui para a tensão alta, hipertensão, contribui para a obesidade, com custos enormes para os nossos sistemas de saúde pública. As ilhas são muito vulneráveis às mudanças climáticas. Vê-se que a população das ilhas vive praticamente na zona costeira, onde a tendência é para aumentar o nível do mar, ou então há uma perda da biodiversidade aquática com reflexos nas espécies marinhas, desaparecem ou cada vez mais afastam-se da costa. E existe um esforço maior para se conseguir obter o mesmo rendimento. A FAO trabalha com várias agências das Nações Unidas na implementação do Samoa Pathway, que é o pacto que houve em Samoa 2015, quando nós tivemos a cimeira sobre os pequenos estados insulares, em que a FAO é encarregue do Programa Global de Segurança Alimentar, que estamos a produzir para todos os países insulares, e pensamos que esse plano vai ajudar a dar resposta a todos estes desafios que sofrem os pequenos, como são chamados, estados insulares. Temos uma agenda ambiciosa, que é possível alcançar, que é uma responsabilidade de todos nós. Portanto, uma vez mais, devemos todos estar unidos para daqui a 15 anos termos um mundo desenvolvido, um mundo equilibrado, um mundo em que ninguém seja deixado de fora, mas que seja integrado e que a equidade seja a palavra de honra dessa agenda.